No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer. Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala. Está começando o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje é o Dia Internacional do Idoso e o tema do programa de hoje. No Brasil existe cerca de 30 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. E a expectativa é de que a população ultrapasse os 73 milhões até 2060, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Muito bem, para falar desse tema importante do idoso, antes, cumprimentar meu companheiro de mesa. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Boa tarde você que está em sintonia com o Observatório Terceiro Setor. E falar de idoso é uma coisa que, em geral, as pessoas só vão pensar quando chega aos 60, né? Antes disso, raramente as pessoas começam a pensar. E, olha, para quem está vivo, vai chegar lá.
Hoje nós temos a nossa coluna de cultura.
Exatamente, temos.
Numa frasezinha, qual é a novidade que o...
Hoje eu vou falar sobre o Maurício de Souza, já que também hoje é idoso, mas mês de outubro é o mês da criança também.
É verdade, dia 12, né?
12.
Dia 12 de outubro. Muito bem, para falar sobre esse assunto do idoso, nós temos dois convidados, a Daiane Alves da Silva, que é assistente social do Instituto Família Barriquero, que desenvolve projetos sociais para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Daiane, boa tarde, seja bem-vindo ao Observatório.
Muito obrigado. Para nós do Instituto Barriquero é um prazer poder estar aqui e partilhar um pouquinho desse tema que é tão pertinente e faz parte de uma das nossas frentes de trabalho.
Isso que eu ia te perguntar. Quando o Instituto começou a se preocupar com idoso e desenvolver projetos nessa área?
O Instituto existe há 14 anos, mas há 7 anos nós desenvolvemos projetos com idosos. Mas eu diria, né, que desde nesses 14 anos a gente já pensa nesse processo de envelhecimento. Porque a gente trabalha com criança e adolescente por meio do esporte, né, para o desenvolvimento humano, combatendo as vulnerabilidades sociais. E, de certa forma, com esse trabalho com as crianças, a gente já está trabalhando também essa promoção dessa geração, né? Que processo é esse de envelhecimento? Eu vou pensar só lá nos 60 anos, né? A gente pensa agora, com a nossa idade já. E, de fato, com o envelhecimento propriamente dito, há 7 anos aí.
7 anos.
Sete anos.
O nosso outro convidado é o Sérgio Contente, que já esteve aqui várias vezes no Observatório. Ele é presidente da fundação que leva o seu próprio nome, Sérgio Contente, que busca qualidade de vida e atividades para a terceira idade. Sérgio, novamente, seja bem-vindo ao Observatório.
Joel, eu que agradeço mais uma vez. É um prazer poder colaborar aqui e passar as informações sobre os idosos, esse dia tão importante para eles.
Muito bem, Sérgio, olhando os idosos, a gente sabe que ainda existe muito preconceito na sociedade. Esses anos que você vem desenvolvendo projetos na fundação, você sentiu que a alma melhora ou o preconceito ainda permanece?
O preconceito vem diminuindo e bastante. Por exemplo, nós estamos tendo agora, inclusive, um evento comercial, nada de filantrópico, aqui em São Paulo, voltado para um mercado dos idosos, né? Mas é uma iniciativa privada e já mostra o interesse que agora as empresas precisam procurar até para a melhoria do faturamento delas. Então, nós estamos saindo da filantropia e estamos olhando para o idoso como um consumidor, uma pessoa importante na nossa sociedade. Há preconceito, há aquele negócio da bengalinha, do tadinho, deixando em casa, mas está mudando muito e a passos largos. Eu não duvido, uns 5 anos, cada 5 anos nós somos uma nova realidade. Ainda bem que seja assim.
Que bom, nesse processo de mudança, eu vou dar uma informação histórica importante. Uma das matérias bem visualizadas no portal do Observatório, é que nos anos 40, a expectativa dos brasileiros era de 45 anos nos anos 40 do século passado. Essa é uma matéria que nós estamos, está no nosso portal. E aí, inclusive, você vai convidar, mas eu, antes eu já convido você que participa do nosso programa. Já pensou no tema de idoso? Claro que toda pessoa tem na sua família alguém com mais de 60 anos. Já pensou que essa pessoa, como ela se sente, se ela estiver excluída de todo o processo familiar e social? Envie perguntas, nós temos os dois convidados aqui, e a gente ao longo do programa vai tocar no assunto do idoso, seja na sua perspectiva de melhora de qualidade de vida, até mesmo as condições do idoso hoje na sociedade moderna. E essa matéria está, se você quer ler essa matéria completa, está no nosso portal, é só acessar, né? Observatório3setor.org.br. Nos anos 40 do século passado, o idoso vivia somente 45 anos. Vocês acreditam?
Ô, Joel, você sabe que eu sou idoso, eu tenho 62 anos. Olha, eu tô com o cabelo, não tá branco, não tinge. Ah, eu corro, faço a minha maratona. Estaria enquadrado nisso aí. Eu acho que, inclusive, agora temos que separar a palavra idoso, porque nós temos assim, o pessoal acima de 80, mas acho que podemos separar até em três fases, né? Eu não me sinto bem sentando lá nos bancos ainda, né? Também, também sou 62, são 2 anos que eu treino na categoria.
Verdade. Olha, além do aspecto biológico, que você está bem, é a cabeça. Se você se sentir uma criança sempre, então você não vai sentir o peso da idade.
Perfeito.
Verdade. E os nossos ouvintes, as nossas ouvintes internautas que quiserem participar aqui com perguntas para a Daiane, para o Sérgio, ou mesmo dando as suas opiniões, podem fazê-lo de duas maneiras. A primeira é enviando perguntas via WhatsApp, né? No telefone 11, né, prefixo 11, 95077-1295. Ou então pelos telefones fixos, 3289-3580, 3253-4845, ou se você preferir, né, nós estamos aqui direto, né, pelo Facebook para o Brasil e para o mundo, envie suas perguntas através do Facebook, facebook.com/observatório3setor.
Ah, eu quero registrar também que no início do programa nós estamos colocamos uma música, né, do Arnaldo Antunes, Envelhecer. Que ela como
coisa. Olha ela aí. Moderna que existe nessa vida.
A coisa mais moderna do mundo é envelhecer, né?
Literalmente.
A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer.
Muito bem, tá aí essa música, Envelhecer, com Arnaldo Antunes. A gente sabe que envelhecer, para a maioria da população brasileira, ainda é um grande estigma. Por quê? Nós temos que dividir a sociedade em classes sociais. A população de baixa renda envelhecer é uma tragédia. Uhum. Sem condições econômicas, as pessoas padecem. Claro que você vai subindo na classe social, vai melhorando as condições. A gente sabe que, e aí vem o preconceito também, né? Como atender essa população, da população de renda baixa, para que ela se sinta incluída? Que processo ou projeto seria o ideal para trazer essa população que está marginalizada ainda?
Eu acho que o primeiro processo é chegar até elas, né? A gente, olhando o mapa das desigualdades da cidade de São Paulo, a gente consegue ver vários vazios socio-ocupacionais, assim, e de serviços que a gente observa. Existe uma população, né, quando a gente vai cruzando indicadores, de idosos em determinadas regiões periféricas, como, por exemplo, falando de São Paulo, o extremo da Zona Leste, o Jardim Ângela, mas o quanto de serviços existem lá se comparado, por exemplo, à região do Jardim, de Pinheiros, da Bela Vista. É uma discrepância muito grande.
Muito.
Então, acho que o primeiro passo é que os serviços cheguem, para que essas pessoas se sintam atendidas, se sintam vistas, né, e que possam ocupar esses espaços, né?
E tenham seus direitos humanos reconhecidos. Sérgio, ela citou o mapa da desigualdade. Você sabia que a expectativa do idoso que mora aqui nos Jardins, próximo à Paulista, é de 76 anos. Quem mora no extremo sul ou no extremo norte da cidade ou no extremo oeste, só 60 anos.
A gente recebe
idosos. É uma diferença muito grande.
E alguns bairros chegam, como Jardim Ângela, a ser 55 anos, né?
Olha só, que absurdo.
Chegam a menos que 60 anos, porque morre antes por conta da violência e vários outros indicadores, né?
É, a necessidade do idoso, principalmente na área da saúde, né? Esse é o fato, que tem que ser cuidado. A nossa fundação, a gente tem vários alunos que vêm do LPI, né? Que cuida dos idosos em São Paulo, trabalho social da prefeitura. Ou seja, são idosos que a família até abandonou simplesmente, ou não tem família. Mas o que mata o idoso, que destrói um pouco ele por dentro, é a solidão. Acho que essa é a maior doença que eles têm, tá? Acho que morre-se mais cedo por solidão. Então aqui um recado para as famílias, tá? Ou para os amigos, presta atenção. Eu tô com 9 anos lidando com os idosos, a fundação tem 15 anos, e de tudo que mais prejudica. Eu sei, assim, a doença, a bactéria, os vírus, né, a tuberculose, o que for, mas não, é a solidão. A solidão mata.
A solidão acompanhada da exclusão, né? De não sentir pertencente àquele momento, àquela família, àquela turma, àquela tribo. E, claro, isolado, ele sofre com a solidão.
E dá pra gente fazer, viu, Joel? É só as pessoas visitarem. Falta visita, um olhar, um abraço, não é uma coisa nem cara, tá? Porque a gente está nessa correria do dia a dia, querendo vencer na vida. Eu também era assim, né? Sou empresário e a gente às vezes não dá tempo ainda para pensar. Mas e se esse grupo, nosso vovozinho, nossa vovozinha, que estão lá, tá? Esperando um abraço nosso. Vai lá, não custa nada.
Agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A ONU diz que o número de pessoas com mais de 60 anos deve subir 46% até 2030. A Mônica Grayley, de Nova York, traz as informações.
Entre 2017 e 2030, o mundo poderá vivenciar um aumento de 46% em sua população com mais de 60 anos de idade. Nesse Dia Internacional das Pessoas Idosas, a ONU escolheu o tema Uma Jornada à Igualdade Etária. Com o aumento, o grupo chegaria até 1 bilhão e 400 milhões de cidadãos, ultrapassando o total de jovens e de crianças menores de 10 anos. O crescimento seria ainda mais rápido nos países em desenvolvimento, o que pode representar uma das transformações sociais mais importantes do século XXI. A Ásia deverá concentrar a maioria dos idosos, enquanto o continente africano vai registrar o maior crescimento proporcional. O Dia Internacional foi estabelecido pela Assembleia Geral para chamar a atenção para os cuidados na terceira idade e como se preparar para ela. Os idosos sempre desempenharam um papel importante como líderes e guardiães da tradição. Mas com os desafios enfrentados na velhice sem assistência social, muitos caem na pobreza, enfrentam discriminações e até mesmo deficiências física ou mental. Atualmente, existem mais de 700 milhões de pessoas acima de 60 anos. Em 2002, a Assembleia Geral da ONU adotou o Plano de Ação Internacional de Madrid sobre o envelhecimento, que promove uma sociedade para todas as faixas etárias e de forma inclusiva no trabalho, na economia, na saúde, em processos decisivos e na sociedade em geral. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Como desenvolver esse processo de inclusão do idoso aqui no nosso país?
Bom, eu acho que um dos caminhos, né, que a gente foi pontuando aqui é isso dos serviços chegarem a eles e da gente pensar e trabalhar no processo de envelhecimento que a velhice não é o final da vida, né, que existe muito assim a fazer na velhice. Como você trouxe alguns dados aí da expectativa de vida, né? A gente vê que existe disparidades quando a gente vai olhar, inclusive no Brasil, Santa Catarina é um dos nossos maiores índices de expectativa de vida, que em média está em 79 anos lá, mas quantos idosos a gente vive aí, vê que tem 80 anos, 90 anos, né? E o quanto que é importante trabalhar com esses idosos, que eles são capazes de fazer. Eles ainda podem ir no banco e receber o seu dinheiro. Não necessariamente eu preciso que alguém vá por mim. Porque nesse processo das coisas simples de fazer em casa, que eu vou deixando de fazer, que o filho vai assumindo, não, eu vou fazendo as compras porque é perigoso, porque é aquilo, eu vou tirando essa autonomia desse sujeito. E aí eu vou tirando essa velhice. É para que eu quero viver? E depois dos 60 anos, a gente tem muito ainda para se viver, né? Se a gente for comparar a fase da infância e da velhice, a infância é até os 12 anos. A velhice dos 60 se vive até 80, 90 ou mais, né? Então, é a gente pensar que é uma etapa da vida que tem muito a se viver. Então, existe muito protagonismo ainda para se exercer.
Perfeito. E nós estamos chegando agora nesse momento em todo o Brasil. Estamos em São Paulo, claro, a nossa base. Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Piauí, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pará, Alagoas e Mato Grosso do Sul. E também quero aproveitar e fazer um convite para você que nos ouve aqui na rádio e que nos acompanha no Face. Nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7. Em Ribeirão Preto, em 107,9. Se você preferir, também pode acompanhar pelo site jornal.usp.br/rádio.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Dia das Bruxas, Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal. Você pode esperar o ano inteiro por algumas datas. A ACD não. Sua doação é importante no Teleton e no resto do ano também. A ACD transforma vidas o ano todo. Doe agora. teleton.org.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cá.
Muito bem, ao som de Arnaldo Antunes e Envelhecer, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje, conversando com Daiane Alves, do Instituto Barrichello, lá, ela é especialista, né, idoso e gerente de projetos da instituição, né, que bacana. E o Sérgio Contente, da Fundação Sérgio Contente, lá é o CEO, né?
Uhum.
Muito bem. Agora eu vou chamar a nossa coluna de violência doméstica com a jornalista Marisa Marega.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pega. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos.
Olá Marisa, boa tarde.
Boa tarde, colegas no estúdio. Boa tarde, ouvinte. Hoje vamos falar de alguns sinais que aparecem em relações abusivas. E se a mulher perceber alguns deles, já deve ficar esperta e saltar fora. O primeiro sinal é quando a relação é uma gangorra. Numa hora o rapaz é muito bom, faz carinho e logo depois vira o diabo. Com isso, cria sempre um ciclo vicioso de expectativa e insegurança. Quando ele humilha a vítima e a deixa constrangida na frente dos amigos e da família, também olho vivo. Quando dá sempre uma desculpa para afastar a vítima das pessoas que ela gosta e obriga que a mulher fique longe de colegas que possam dar apoio, também olho vivo. Quando passa a acusar a companheira de ter os defeitos que ele tem, o agressor joga na cara da vítima que ela é manipuladora, mentirosa, uma vagabunda e por aí vai. Esse abusador está despejando na mulher os maus comportamentos dele. Nunca incentiva o crescimento da mulher, seja profissional ou seja pessoal. Ele sempre minimiza as conquistas dela. Essa relação também é abusiva. Faz pressão sexual, obriga a vítima a realizar seus desejos na hora em que ele quiser. Ele mexe tanto com o emocional da vítima, de forma que ela se sente incapaz de tomar decisões. Outra coisa a chamar muita atenção: quando o homem começa a controlar as roupas, os sapatos, o penteado, a maquiagem, o tamanho da saia e coisas assim, é hora de ligar o sinal amarelo. Há um agressor no pedaço. Outra característica de quem provoca relações abusivas é esconder objetos da mulher, controlar o perfil dela nas redes sociais ou exigir as senhas. Se o homem se acha superior à mulher em razão da posição social ou econômica, ele não respeita a companheira. Isso também é uma relação abusiva. É hora de dar um basta nisso. Temos ainda outras dicas de homens com perfil de agressores que falaremos na próxima coluna. Se você, ouvinte, se identificou com algum sinal de uma relação abusiva ou conhece alguém que esteja sofrendo, procure ajuda. Procure a gente no Facebook Violência Doméstica Grupo de Apoio. Tenha uma boa tarde.
Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos.
Muito bem, essa foi a jornalista Marisa Marega, do grupo Violência Doméstica Grupo de Apoio, que realiza um excelente trabalho na defesa das mulheres. Muito bem, há violência também contra o idoso, né? E muita, né? E geralmente essa violência contra o idoso é na própria família, né?
Sim, os dados estatísticos aí, o Disque 100, por exemplo, ele traz dados do perfil desse abusador, né? Dessa pessoa que comete violência. E a violência, de maneira geral, acontece dentro de casa, com violência financeira, física, né? Então, vai por esse caminho, infelizmente, né?
Veja, você falou de dados, você que não está nos acompanhando, Franklin, Sérgio, mais de 37 mil idosos foram vítimas de violência em 2018. Os dados são do Disque 100, que recebeu 37.454 denúncias de violência contra idosos em 2018.
Ô, Joel, essa é violência física, né?
Física.
Fora a psicológica. Cantar nessa estatística, né?
Que não está, olha, muito bem lembrado. Há vários tipos de violência. E sim, talvez a psicológica seja a que mais o idoso sofra, que é aquela de se sentir excluído da família, excluído do ambiente onde mora.
Mesmo na rua, né? A gente vê no transporte público, né? A forma, muitas vezes, como algumas pessoas tratam os idosos, né? Apesar de ter o lugar reservado, a pessoa faz de conta que está dormindo, né? Fica lá quietinho, lá dormindo, lá para quê? Para ela não dar o lugar para a pessoa que está lá, que você vê que está precisando mesmo, né? De utilizar aquele local que está lá já reservado para ele, né?
Muito. E uma das questões, né, nos atendimentos, a gente vai percebendo, e os estudos também confirmam, que os idosos têm muita dificuldade de reconhecer que estão sofrendo uma violência, e até esse número é muito expressivo, mas ele deve ser ainda maior, né? Porque tem uma questão...
Porque esses foram registrados.
Foram, né, registrados. E tem uma questão, eu estou sofrendo violência pelo meu próprio filho, que educação eu dei? Vem sempre a culpa, né? E, na verdade, ele não é culpado por sofrer essa violência. Então, quanto que tem que ter a ruptura disso? Esses idosos, né, que fizeram a denúncia e esses profissionais que notificaram isso, é muito importante salientar, é um dado de coragem e que vai à frente aí para fortalecer muitos idosos que estão sofrendo violência e não sabem como procurar ajuda, né, e vencer essa barreira.
Desses 37 mil idosos que foram vítimas de violência em 2018, física, como bem você lembrou, 52%, quase 53% dos casos foram cometidos por filhos. Pois é, a agressão na própria família. Mas agora, se você estiver interessado nessa matéria, é só entrar no nosso portal, observatório3setor.org.br. Ali está a matéria completa, cheia de dados. Vamos começar com as perguntas, Franklin?
Sim, temos muitos comentários, muitas perguntas aqui para os nossos convidados. Vou registrar pelo menos primeiro os comentários. O Instituto Família Barrichello diz o seguinte: ficamos muito felizes de termos a Daiane conosco. Ela é incrível e entende muito. Olha, Daiane, você,
olha,
seu trabalho,
honra,
sendo reconhecido. Pode pedir aumento para eles.
Por favor. Tô... Quero uns zeros a mais.
Porque já vê que eles estão gostando do seu trabalho. E aqui também tem um comentário da Vânia, de Carvalho, via Facebook, que boa notícia que o preconceito está reduzindo. E a própria Vânia também, ela comentou numa outra postagem, o que mais prejudica o idoso é a solidão, certamente, né? Coisa que já foi até abordada aqui no nosso programa hoje. E também temos um comentário aqui da Pet Sepúlveda. Beijos para a Daiane, menina inteligente. Olha só, está te elogiando também.
É uma croque acompanhando você, dando audiência.
É o seu fã-clube, né? O seu fã-clube está em peso aqui. Né? Além desse comentário, a Pet diz que precisamos mais centros de atenção à terceira idade para que o idoso possa se divertir, conversar e se sentir útil ainda. E ainda ela faz uma pergunta. De que forma podemos fazer para que o idoso que temos em casa se sinta útil e manter a segurança dele?
Vamos lá,
a pergunta da Pet Sepúlveda.
Aliás, esse é meu trabalho o tempo todo. Tá? A fundação é justamente essa missão dela, tirar ele de casa. Então, o que nós fazemos? Nosso trabalho principal é a inclusão digital. Hoje, se você não estiver na internet, não estiver mexendo no computador, você já está excluído. Então, por eu ter esse trabalho de inclusão digital, muitos dos idosos que nos procuram, sim, ela quer ser incluído nesse mundo, mas muitos que nos procuram é para tentar continuar tendo uma renda, ainda procurando renda. O pessoal fala que idoso não é sinônimo de aposentado. Eu sou idoso, não sou aposentado. Então, muitos nos procuram, porque hoje em dia, sem informática, você não consegue ter renda, e eles precisam de renda. Então, é corretor de imóveis, é artista, precisa divulgar o show. Pessoas procurando uma alternativa de divulgar seu trabalho na internet. Isso muitos nos procuram. E tem aqueles outros que procuram para não ficar sozinho e pela internet consegue se relacionar, para quem já conhece esse trabalho. Então, o que eu criei? Sabendo dessas necessidades, eu criei várias atividades extracurricular, justamente para ele não ficar em casa. Então, nós temos, além das aulas, para os alunos. Nós temos o Instituto Barrichello, parceiro nosso também, tá? Eles dão aula de ginástica lá também durante a semana. Nós temos a ginástica, nós temos um coral, nós temos dança, nós temos caminhada, tem uma fanfarra, e eles vão junto com a molecada, né, nos campeonatos. E temos também um projeto de pizza, que a gente faz pizza para levar para pessoas carentes, principalmente criança. Eu junto o vovô com o netinho, né? Fazer festa para ele. Aí fala, fazendo festa para quem não tem festa. O que, que eu estou tentando fazer isso? Para que ele sinta útil. Você imaginar que esse idoso, muitos foram gerentes, diretores. Eu tive alunos lá que foram professor da USP. E de repente sentiu um analfabeto digital. Do lado dele, outra pessoa que mal terminou o primário com dificuldade do idioma. Então, essas pessoas foram respeitadas e vitoriosas na vida. Só ter criado os filhos já é uma vitória, né? Mas eles foram vitoriosos assim, no material. Venceram. E, de repente, ele se vê como se fosse um nada. Isso cria uma depressão muito grande. Então, eu procuro, essa é a missão da Fundação, justamente para o que ela falou, tirar ele de casa, dar uma atividade. O idoso não pode ficar sozinho, não merece ficar sozinho.
Muito bem. Ô Frank, nós vamos fazer uma chamadinha. Continuamos com a participação dos ouvintes depois do intervalo.
Perfeito. Vamos para o intervalo e eu aproveito também para passar uma informação importante para você que está nos ouvindo e nos acompanhando pelas redes sociais. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2018, atingimos mais de 20 milhões de pessoas e mais de 400 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Atingimos mensalmente pelo Facebook 1 milhão e 900 mil pessoas. Daqui a pouco vamos atingir 2 milhões de pessoas via Facebook.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. a FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Velho amigo, não chore, pra que chorar, quando alguém te chamar de velho, não dê bola, não esquente a cachola.
Ao som de Adoniran Barbosa, envelhecer é uma arte. Nessa música, o sambista de São Paulo fala sobre o preconceito que os idosos sofrem. Adoniran deixa claro que todos envelhecem, mas saber envelhecer é uma arte. Infelizmente, o preconceito tratado na música continua atual. Mais velho quem imagina. Muito bem, estamos de volta com mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre idoso, com Daiane Alves da Silva, do Instituto Família Barrichello, e Sérgio Contente, da Fundação Sérgio Contente. Muito bem, agora vamos falar de cultura?
Falando em cultura.
Com Frank Valverde, as novidades da cultura desta semana.
Isso, e aproveito para fazer, como estou acostumando agora nos últimos programas, fazer uma homenagem a alguém, né? E a homenagem de hoje vai para o Barry White com Love Stem, ou Tema de Amor, como muitas pessoas conhecem. Se tivesse vivo, o Barry White no mês passado teria completado 75 anos, já seria um idoso, né? No entanto, ele morreu no início dos anos 2000, com 58 anos. Né? Ele foi um grande nome da soul music e um precursor da era disco. Hoje nosso programa fala sobre o idoso, mas ainda não podemos esquecer que no mês de outubro é o mês da criança. E eu inicio com uma dica para você levar o seu filho, o seu neto, seu sobrinho, né? Para a exposição Olá Maurício. É uma exposição que homenageia e mostra para o público a obra do desenhista Maurício de Souza, no Centro Cultural da Fiesp, aqui na Avenida Paulista. A exposição reúne cerca de 500 personagens criados pelo Maurício de Souza nos seus 60 anos de carreira, entre eles a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Magali, o Franjinho, o Cachorrinho Bidu. Olá Maurício é uma exposição dedicada para as crianças e também para todos os adultos que tenham sensibilidade juvenil. Os visitantes passeiam por vários cenários, como o bairro do Limoeiro, a escola, a casa da Mônica, do Cascão, a turma do Horácio, do Piteco, do Chico Bento, do Penadinho, da Tina, enfim, vários personagens criados pelo Maurício. E também pode-se encontrar releituras que o Maurício fez sobre obras de grandes pintores, como Klimt, El Greco, Matisse, Arquiboldo, Pissarro. Olá, Maurício! No Centro Cultural Fiesp, Avenida Paulista 1313, em frente à estação Trianon MASP do metrô. A exposição fica em cartaz até o dia 15 de dezembro e é inteiramente gratuita.
Muito bem. Essa é uma das grandes saídas também, né, para a população idosa. A arte, né? Ou criar alguma coisa, ou participar, ou ir muito nos museus, né? Aliás, tem um aqui no museu, na Pinacoteca, por exemplo, todo sábado é gratuito, que você tem um acesso que os idosos, aliás, toda a população, mas é mais importante destacar isso em função do tema do programa de hoje. Vocês realizam um trabalho importante para a população idosa, mas a gente sabe que mais de 200 milhões, nós vimos aqui um número expressivo de idosos que tem no país, é necessário políticas públicas. E as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas para permitir o acesso aos idosos, aos equipamentos públicos, aos parques, aos museus. Você acha que é suficiente? Essas políticas públicas que estão sendo desenvolvidas no país são ideais?
Ainda não, mas a gente fala ainda não com a esperança de que isso possa melhorar, né? Nós, por exemplo, no Instituto Família Barrichello, nós atendemos semanalmente 1.800 idosos, 1.800. Sendo 1.400 aqui em São Paulo e 400 em Mogi Mirim, com atividade física, né, regularmente 2 vezes por semana. E uma das tentativas que nós vamos fazendo com esses idosos que estão em áreas periféricas, lá do extremo leste, aqui na zona sul, enfim, é que eles saiam do seu território, que eles usem os espaços públicos, né, por meio da atividade física, se apropriando. Mas aí a gente vai percebendo, ah, mas o ônibus é difícil para eu subir. Então é muito legal essas iniciativas, como a gente vai vendo da Pinacoteca, do sábado está aberto. Mas como o transporte precisa estar alinhado com isso, de não ter só a gratuidade, mas que eu tenha ônibus acessível, e aí a gente consegue aumentando os braços, né? Então acho que a gente já tem grandes iniciativas que precisam ser validadas e chamar atenção que a gente precisa de forças ainda, como na infraestrutura e tudo mais, para que eles cheguem também a esses espaços.
Você destacou um aspecto importante. Não só ter o equipamento, mas também o acesso, a mobilidade da cidade permite que o idoso circule por São Paulo? Essa é uma grande pergunta. Em alguns lugares, sim. A maioria dos lugares, não. Nas periferias da cidade, com certeza, não. Como suplantar isso? Isso é necessário que as políticas públicas contemplem e integrem esse idoso que está na periferia, isolado, e não permite que ele se locomova, né?
Ô, João, separa um pouco os temas para até ficar mais fácil de explicar para quem está ouvindo. Nós temos duas situações grandes para lidar com os idosos. Temos aqueles que trabalharam, conseguiram se aposentar, ou arrumaram uma renda própria, e estão agora, fizeram, conquistaram, venceram, merecido, pouco, muito, não importa, e agora eles querem ter uma qualidade de vida. Então precisa de visitar, precisa conhecer a arte, precisa passear, precisa sorrir. Vai ser, a vida foi dura o tempo todo para todo mundo que veio lá de trás, naquelas épocas, né? Então, e agora precisamos dar isso para ele justo. E temos um outro grupo grande, aqueles que ainda não se aposentou, aqueles que dependem de renda, que precisa sobreviver.
Boa lembrança.
Uhum. As políticas públicas que você tratou, precisamos ver para que grupo é. Tem esse primeiro grupo, precisamos fazer, muito importante a qualidade de vida. Muitos moram em depressão. Então precisamos realmente dar um parque, fazer que elas vivam. E é merecido. Eu daqui a pouco vou parar de trabalhar, eu quero viver, eu quero sorrir, eu quero. Para isso que eu trabalhei. Justo. E vamos trabalhar para isso. Agora, e aqueles que não conseguiram se manter uma garantia, uma renda, não se arruma mais emprego com 60 anos no Brasil.
É o idoso que completa o orçamento familiar. Necessário, né? Para que a família.
Às vezes ele está ajudando. Para a sua pequena aposentadoria, né?
Ou então não conseguiu renda. Do passado, muitas carteiras sem assinar, carteira de trabalho sem assinar, não tem nem aposentadoria, ou então trabalho por conta própria e não tem. Precisa de renda. Então, como é que vai arrumar emprego? A nossa cultura não é dar emprego para quem tem 50, já não arruma, 60, 70, acabou. Essa é a realidade.
Então, o desemprego está grande na sociedade também, né?
Olha que coisa importante que você colocou, Sérgio. São dois públicos totalmente distintos. Aquele idoso que precisa trabalhar, contempla para que ele sobreviva, ele ou a família, né, pessoas que dependem dele, e que é necessário uma política pública para assistir esses idosos. E o outro que já está aposentado, que não fica isolado no seu território e ocupe outros territórios e vá em museus e parques, circule pela cidade.
Que é justo tudo, até pelos impostos que ele pagou durante a vida inteira.
Muito bem, agora, mais perguntas estão surgindo.
Sim. Olha só, quero registrar antes de começar a fazer as perguntas que nós estamos chegando no Principado de Andorra, Joel.
Muito bem, um abraço.
Andorra, que fica lá entre a França e a Espanha, né? Aquele principadozinho pequenininho lá. Enfim, a Sara Lopes de lá mandou uma mensagem aqui, está nos parabenizando e nós agradecemos e mandamos um abraço.
Um abraço
para a Sara.
Muito
assim,
obrigado
para todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui.
Se você quiser fazer algum comentário, como vive o idoso aí, você pode fazer.
Interessante, né? Como é que vive o idoso lá na Europa, no Principado de Andorra. E aqui eu tenho algumas questões que tratam sobre a questão da saúde. Eu acho que eu vou sintetizar as duas aqui. Nós temos o Dinho Iverson. Enviou várias questões aqui sobre a saúde, assim como o Diego Henrique também faz uma questão sobre saúde. O Dinho, o Iverson, fala para que nós poderíamos tratar aqui a questão da demência, né? Associada a uma série de problemas neurológicos. E poderiam ser relacionados com a depressão, com o transtorno de humor, enfim, e outras patologias associadas. Então seria interessante vocês darem um comentário sobre isso. E de uma certa forma, essa questão também, ela dialoga com uma outra aqui do Diego Henrique, que ele diz, vemos doenças ditas modernas como estresse e depressão atingir grandes partes dos nossos idosos. Como lidar com isso? Então, acho que, de uma certa forma, todas as questões relacionadas com a saúde do idoso poderiam ser debatidas tanto pela Daiane como, né, pelo Sérgio.
Às vezes o idoso não participa, não circula pelo território, porque ele tem problemas de saúde.
Depressão mata, tá? Para quem não sabe, mata mesmo. Eu recebo muitas pessoas que são indicadas para ir para a nossa fundação, justamente que lá encontraram um ambiente que propicia sair dessa doença sem remédio. Então, isso foi criando de boca em boca, e muitos entraram lá não porque para aprender informática, justamente para sair desse quadro. A gente aprendeu a lidar
com isso. Integração social, né?
A gente lá pela prática aprendeu a lidar com isso. E eu fico feliz que eu sou de informática, software, né? minha profissão é essa. Saber que os bits e o byte estão salvando vidas, né?
Que legal.
Então, eu até passo isso para as pessoas. É tão simples, é só dar um olhar. O idoso, ele não quer incomodar ninguém. Então, o que ele faz? Por exemplo, até o volume da televisão, às vezes ele não está ouvindo, e quando ele aumenta uma vez, vai lá, alguém abaixa. Faz duas vezes, três vezes, ele para de fazer isso. E ele vai se isolando. E a gente, a família, às vezes não percebeu, porque ele não vai reclamar. Ele não quer incomodar, não quer. Essa é a máxima deles. Então a gente sempre percebe, vai largando, ele vai entrando no quadro depressivo. Então,
vai se isolando.
Não fica perguntando para ele, vô, você quer isso? Vô, você quer aquilo? Vai fazendo. Mas você pode fazer ele não gostar e falar, não gostei. Mas vai fazer, não pergunta, que ele vai se isolar. Aí quando ele tiver um quadro depressivo, fica difícil sair dessa situação.
Nossa audiência chegou no Principado de Andorra.
Isso.
Mas também tem algumas cidades aqui do país.
Sim, tem vários estados aqui e o pessoal continua mandando questões. Por exemplo, aqui, a Pet Sepúlveda faz o seguinte comentário. Estou amando o programa, parabéns a todos. Muito bom. O idoso de hoje pode continuar a ter uma vida cheia de oportunidades, pois antigamente o que víamos era nossos avós sem nenhuma atividade, esperando uma visita aos domingos, né? Hoje, realmente, as pessoas idosas, elas acabam se integrando na sociedade de uma forma um pouco mais ativa, né? Apesar de todos os problemas que foram apresentados aqui no programa hoje.
Houve uma melhora, sim, verdade, é fato. A qualidade de vida deles melhorou bastante, as oportunidades apareceram. Muito aquém do que precisa.
Do que deveria ser.
Mas,
né?
É assim, exatamente. Nós vamos se contentando de passo em passo até chegar
no
fim.
Eu acho que
exatamente.
E
nesse aspecto,
públicas, né?
E nesse aspecto, por exemplo, que a Vânia de Carvalho faz a seguinte questão. Violência psicológica também está muito presente. Ela gostaria que fosse explicado com exemplos de que maneira é praticado no lar essa retirada de autonomia das pessoas idosas.
Muito bem, Daiane, é o seguinte, você recebe lá os idosos no projeto que vocês desenvolvem na Fundação Barrichello, e claro, aí você vai somando já de alguns anos uma experiência de ouvir, né, da escuta. Olha, eu estou sofrendo na minha família, eu estou isolado, estou com depressão. Que conselhos você daria para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo através da internet para que ela não corra nesse erro de isolar o idoso na família?
O isolamento, acho que um dos fatores bem importantes é escutar, dar voz, né? Muitas vezes, ele não sabe o que ele está dizendo. Essas palavras, essas frases podem passar desapercebidas, mas acabam afastando o outro de mim. Mas acolhê-lo, deixá-lo participar dessa atividade, perguntar o que ele gosta de fazer, né? Muitas das atitudes da família, assim, eu vou no domingo, até vou no domingo na casa dos meus pais, mas eu deixo a louça e vou embora. O quanto que aquele momento de lavar a louça, enquanto um está lavando a louça e o outro está enxugando, pode ser um momento de fortalecer um vínculo, de uma conversa. Você quer que eu lhe ajude? Eu posso lhe ajudar? Você quer ir comigo? São perguntas muito importantes de participação, porque a gente não tira a autonomia do outro, né? A gente vai construindo e trabalhando isso com ele. Então, dar voz, de entender os seus desejos, né? Não é porque eu envelheci que eu deixo de ter vontade, que eu deixo de ter o que eu quero fazer, mas o quanto que a gente, nós podemos nos reintegrar, né, nas nossas novas faixas etárias aí dentro da família.
Muito bem, a posição do idoso mudou na sociedade moderna. Na polis, na Grécia Antiga, ele era oráculo. Não se fazia nada na cidade sem consultar o idoso. O idoso era o centro de todas, de se convergiam de todas as dúvidas, né, e os problemas que envolviam a comunidade.
Sim.
Joel, eu queria até ressaltar de novo o negócio de não incomodar. Uma coisa que eu peguei a experiência, estou aproveitando estar aqui ao vivo e passar essa informação. Por exemplo, quando eu comecei o curso, aí eu fui o primeiro professor fazendo um projeto piloto, eu ia ensinando achando que eles estão aprendendo. E muitos, conforme ia passando, eles iam desistindo. E eu entendia por quê. Porque eles não queriam levantar a mão para incomodar, para importunar, para fazer a pergunta. Então, o que eu fiz? Coloquei um segundo professor que fica olhando os monitores, para você estar acompanhando o que está sendo ensinado na frente. Por esse detalhe, esse exemplo, essa analogia que eu estou dando, isso acontece na sala de aula. Ele não quer levantar a mão.
Imagina na família.
Então, eu aproveitar isso aqui. Você, presta atenção, olhe para o seu avô. Não fique perguntando, vô, o que é isso? Ele vai falar não. Você precisa disso, vai falar não. Ele não quer te atrapalhar, não quer te incomodar. Então, não pergunte se você já sabe que a resposta dele vai ser não, sai fazendo. Você quer dar um computador para ele? Não pergunta, você quer um computador? Dá um computador para ele, caramba, e ensina ele a mexer nele.
Muito bem.
E ainda sobre a comunicação, é muito importante a gente prestar atenção na audição. Muitas vezes as pessoas deixam de participar de uma conversa porque elas têm baixa audição. E a gente acha que a gente tem que gritar com o idoso, né? Ou falar de forma alta para que ele veja. Mas é chegar próximo, se falar isso, já aproxima essa comunicação. Às vezes ele fala, tô entendendo como o Sérgio vem trazendo. Não, tá, porque eu não quero incomodar, porque ele tá cansado de dizer, eu não escutei. E falar, ele nem sabe mais o que ele pensa. A gente faz qualquer coisa, ele aceita. Mas às vezes ele não tá escutando, é coisa simples.
A pessoa com dor, tá com a pressão baixa, a pressão alta, tá com diabetes, tá com tudo. Como é que você pode se concentrar?
Essa intolerância que está existindo, que nós estamos vivendo na sociedade brasileira, que as pessoas não querem conversar com gente que pensa diferente delas, vocês imaginem na família.
Pois só não tem paciência para ver ele atravessar a rua. O trânsito não tem paciência de ver um idoso cruzando a faixa, já quer avançar. A nossa sociedade ela foi criada para ser rápida, para produzir tudo. E quando se encontra com a turma, os idosos, parece que as coisas não
quando combinam. Ele põe, já vi isso inúmeras vezes. A pessoa põe o pé na faixa de pedestre para atravessar, está lá aberto para ele, pedestre. Os carros já estão acelerando para ele correr.
Eu vi um comentário agora, foi ontem, vou citar aqui. As pessoas que correm, coro, né, no parque, e aí as pessoas, o que você não gosta do parque? Ah, tem umas senhorinhas que elas ficam andando para estar no shopping. Graças a Deus que essa senhorinha está caminhando, conseguiu sair de casa, e ele está achando que está atrapalhando o treino de corrida dele. Olha a nossa sociedade como anda. Presta atenção, gente.
E sabe uma coisa que eu queria chamar a atenção também? Da falta de tolerância dentro dos próprios grupos de idosos, né? Nas nossas aulas semanais de atividade física, nós temos quatro partes bem determinadas, que é a parte neurocognitiva, porque a gente não quer só que o idoso tenha músculo para que ele tenha força para atravessar a rua e não caia. Mas a gente sabe que a atividade física é um grande potencial para novas sinapses, criar memória. E aí tem exercícios que eles fazem em dupla, né? E a gente vai percebendo que uns falam, ela está muito lenta, olha, faz direito. Então, quanto esse descompasso, né? Nós vivemos diversas velhices dentro de uma grande velhice. Então, quanto que essa tolerância precisa estar necessita aí dentro do próprio grupo de idosos e fora também, né?
Eu acho que é uma mudança que precisa ser que acontecer na sociedade, porque esses idosos que se manifestam preconceito contra os seus próprios colegas, eles incorporaram essa cultura, né?
Então, também isso que eu separo. Ó, nós já falamos em dois grupos daquela parte, os precisos de renda e os precisos de qualidade de vida. E também dentro dos idosos separar a faixa etária também. Então não é uma coisa monolítica, né? O idoso. Eu tenho 62, eu tenho 90. Nós temos situações e necessidades diferentes. Então, precisa criar separar o idoso 1, o idoso 2, não sei como é que vão chamar isso, e também nessa situação. Então nós estamos renda. E temos também a faixa etária. São problemas diferentes.
Muito bem, continuamos com a interação com os nossos ouvintes e telespectadores.
Sim, nós temos uma questão aqui que foi tratada aqui por vários internautas, que é sobre a WILP, né? Instituição de Longa Permanência para Idosos, né? Que é vinculada à prefeitura. Né? É. Ela funciona? Ela tem cumprido o seu papel? Ou ela precisaria de mais investimento para poder ser uma instituição realmente recomendada para aquelas pessoas que não têm outra possibilidade a não ser ir para o WILP?
Sexta-feira eu fiz uma festa de pizza justamente para uma turma lá da de São Miguel, né? É, de quando faz para eles também. É, juntamos com as crianças também. Aquela história, eu posso colocar o maior luxo. Posso colocar, fazer um spa. Então, é a solidão. Você vai colocar funcionários quando trabalhar, são profissionais, estudaram ciência social, psicologia, que for. Ou seja, por mais que o Estado faça, se não outro jeito, é o jeito que tem. Funciona, tá? E tem que investir mais. Ainda bem que tem, tá? Mas muitos aí é culpa que a família abandonou e tá sozinho. Eu vou falar, dói o coração. É, porque não pela condição física, não que a prefeitura tá fazendo o papel dela, tá fazendo o possível, não é isso que eu tô criticando. Mas vai faltar amor. Mais que você coloque coisas, vai faltar amor. Porque a gente quer ter um carrão no começo, quer ter lanche, helicóptero, o que for, né? O seu Rolex da vida. O idoso não quer isso, ele só quer amor.
Muito bem, olha aqui, ele levantou um outro aspecto interessante, viu, o Sérgio, que é a capacitação dos profissionais da equipe multidisciplinar que trabalha com idoso. Qual é a visão que ela tem do idoso? Né? Como ela trabalha esses assuntos, né? Questões que são simples e até mais complexas, né? Porque cada idoso é uma criatura humana singular, que precisa de um atendimento. Os profissionais estão capacitados de perceber que ele precisa, cada idoso precisa resgatar, como eu já disse no início do programa, a criança que existe dentro dele, resgatar a sua autoestima, né, para que ele possa participar das atividades do projeto. Quer dizer, os funcionários também terão que estarem muito capacitados para realizar esse trabalho.
Sim, e quando a gente fala de envelhecimento, como são diversas velhices, nós temos que nos reciclar e aprender a todo tempo, né? E mudando essa ideia de que o idoso, ele tem que ser tutelado por mim, porque ele volta a ser criança. Infelizmente, ainda essa é uma ideia...
É um cidadão autônomo, que tem
autônomo. Direitos. Autônomo! Ainda se paira muito essa ideia, né? Os filhos falam, não, agora eu que tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que tomar decisão por ela. Eu tenho que fazer as coisas, e não é isso, né?
Muito bem, Sérgio, tem mais perguntas?
É isso, eu queria informar novamente que nós estamos chegando em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Pará, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Paraná e em Canijo, ali em Andorra, né?
Andorra,
no
muito
Principado
bom.
De Andorra. E temos aqui um comentário que foi enviado pelo médico João Luiz de Carvalho Matoso, que ele recomenda que exercício físico, porque o exercício físico estimula a circulação, melhora o funcionamento de vísceras, órgãos e memória. Acho que essa é uma boa dica para os idosos, né, começarem a praticar esportes, né? Ou se não puder esportes, a caminhada, né? A caminhada acho que já é um grande exercício.
Muito bem.
Para a saúde toda.
Matoso é um excelente médico, inclusive o meu. Obrigado pela audiência, Matoso. Um grande abraço a você. Sérgio, você ia fazer uma observação.
Aproveitando aqui, ó, já acabou de chegar agora, né? Vamos para registrar. E ele diz aqui, ó, estimula o idoso a diminuir o consumo de açúcar e adoçantes, o abuso do trigo e derivados e, por fim, do leite e derivados. E estimule a que consuma alimentos naturais. Tá aí as dicas do doutor Matoso.
Olha, legal, Matoso. Obrigado, viu? Pela audiência e pelas suas dicas.
Pelas boas informações, né?
E sabe, nós do Instituto Barrichello acreditamos muito nisso, né? Trabalhamos o esporte, temos indicadores muito firmes aí para a gente mensurar o quanto que a atividade física traz esse impacto. A gente usa o método Águia, que é pensar essa atividade física relacionada à cognição, e a gente nós temos visto ao longo desses 7 anos resultados muito importantes que vão de encontro aos grandes estudos aí, que mostram, né, o quanto que a atividade física impacta em menores índices de depressão, em menores índices de vulnerabilidade social, que é um dos grandes objetivos do Instituto, combater as desigualdades sociais. Porque se é um idoso que eu tenho mais independência, se eu estou estimulando a minha cognição, a minha memória, eu tenho um tempo maior aí de vida para exercitar a minha cidadania, de saber, não, eu vou decidir pagar minha conta, eu vou fazer essa atividade porque eu posso, eu consigo subir uma escada, eu consigo atravessar uma rua. Então, isso é muito importante. A gente, inclusive, já aproveitando, a gente ainda tem vaga. Quem quiser e tiver idosos que conheçam, é um projeto gratuito.
Muito bem. Isso eu quero que você fale no final do programa. Vamos convidar e eu quero o seu endereço eletrônico para que quem está nos ouvindo pode indicar para o vizinho, para o amigo, para o avô. Enfim, para quem quer que seja. Sérgio, eu fiquei devendo um...
Aproveitar que o Instituto Barriqueiro também faz a atividade dele na nossa fundação também, né? Então deixa nossos idosos dispostos, cabeça arejada, para poder assimilar bem a nossa matéria.
É um trabalho em conjunto aqui, né, Sérgio?
Mas eu queria dizer, você não sabia disso, né? Foi novidade.
Não, não sabia.
Imaginei.
Somos parceiros.
Então, é o seguinte, muita gente entende de criança, a gente já foi criança, entende adolescente, já foi adolescente, quando você falou dos profissionais, né? Mas a gente nunca foi idoso, quem já foi, não está aqui. Então, existe muita teoria. Ninguém viveu os passos. Então, por exemplo, eu vejo várias pessoas fazendo TCC na área de pedagogia na minha escola para entender como é a didática para você chegar a atingir eles. Eu estou 9 anos e aprendendo. Então, é um constante aprendizado. Então, não tem uma receita própria, porque é muito assim, muito teórico. A gente não viveu, né?
É
então, isso é a situação.
Você sabe que foi um grande prazer receber vocês dois aqui. Não sabia que as organizações eram parceiras. Eu tenho mais 5 minutos para fechar. Passou rápido o tempo hoje. O Frank vai fazer um registro final.
Sim, eu queria aproveitar também, Joel, fazer um registro aqui para as pessoas que nos acompanham através do rádio e das redes sociais, que também podem nos acompanhar pela TV. Nós também estamos na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo, e pela NGT, toda quinta-feira, ao meio-dia, no canal 48, perdão, aqui em São Paulo, e no 45, lá no Rio de Janeiro. Então, além do rádio, das redes sociais, também pode acompanhar o Observatório Terceiro Setor na TV.
Muito bem, você estava dando um convite, eu já vou registrar que na próxima quinta-feira, pontualmente às 14 horas, aqui tem o Observatório Terceiro Setor, aqui na Rádio Trianon, e o tema do programa vai ser Animais Abandonados. Hoje falamos de idosos, na quinta-feira vamos falar de animais abandonados, que é um problema muito sério na nossa cidade aqui. O que deve se fazer com os animais, como eles são tratados, existem políticas públicas no município de São Paulo, enfim. Não percam, na próxima quinta-feira, às 14 horas, Animais Abandonados, com Frank Valverde e Fernando Scala. Muito bem. Finalzinho do programa, as conclusões finais. O que eu não perguntei que era importante vocês registrarem aqui?
Tudo que nós falamos aqui são coisas importantes, mas só pode acontecer tudo. Ele só pode estudar na minha fundação, só pode fazer a ginástica lá no Barrichello, arrumar renda, qualquer política pública, se tiver saúde. Então, faz outro dia uma abordagem, a saúde, nada, se você não tiver. Os que chegam na minha fundação são aqueles que conseguiram chegar até mim, ou foram no Instituto Barrichello. E sem saúde estão em casa, ou estão procurando no hospital, nos hospitais. Então, sem saúde não tem alegria, não tem qualidade de vida, não tem renda, não tem ginástica, não tem caminhada, não tem aprendizado, não tem renda. A saúde para o idoso é uma coisa muito sensível, e o governo tem que sim preocupar muito com a saúde. E isso poderia ser mais uma reforçada.
O que eu diria fundamental. Aí nós tivemos as informações, uma dica de um médico, dizendo o que é importante numa dieta para o idoso, para que ele tenha uma vida longa com qualidade. Para fechar o programa, Dayana, faça o convite para as pessoas idosas que possam participar, que querem participar de um projeto e não têm condições, e aí é gratuito.
Sim, atividade.
Do Instituto Barrichello.
Isso, atividade física gratuita, 2 vezes por semana. Em São Paulo, nós estamos em 14 locais. Bem diversos, do extremo leste, estamos até em Taboão da Serra, Zona Sul, e em Mogi Mirim.
Zona Leste, a nossa.
Zona Leste. Nós estamos lá também, atividade física gratuita, como eu disse. Para maiores informações, entrar nas nossas mídias sociais, no Instagram, no Face.
É
Instituto Família Barrichello.
Instituto Família Barrichello.
Isso, Instituto Família Barrichello, você coloca no Facebook, que você vai achar, no Instagram também, e também nós temos sites. Se você quer saber qual o endereço, eu tenho uma avó, eu tenho uma mãe, uma tia, ou eu mesmo quero participar da atividade, é gratuita. Como é que eu faço? Tem perto da minha casa?
Que legal. Dayana, muito obrigada. Novamente, agradeço a vocês. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde.
Observatório Terceiro Setor está terminando, infelizmente. Eu agradeço a presença de Daiana Alves da Silva, do Instituto Barrichello, que desenvolve projetos sociais para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Sérgio Contente, presidente da Fundação Sérgio Contente, que busca qualidade de vida e atividades para o terceiro setor, para a terceira idade. O programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Coordenação técnica, Sérgio Souza, trabalhos técnicos, Neildo Neres. Nós ficamos por aqui, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante.
Será?
Boa tarde.
Que deve ser envelhecer? Eu quero viver pra ver qual é e dizer bem é pro que vai acontecer. Eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero pôr Rita Pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar. E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de velho gaga. Adolescente, nada é mais demodê. Com os ralos fios de cabelo sobre a testa que não para de crescer. Não sei porque essa gente vira a cara pro presente e esquece de aprender. Que felizmente ou infelizmente sempre o tempo vai correr. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero viver pra ver qual é e dizer venha pro que vai acontecer. Eu quero que o tapete foi no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar. E me faça levantar do sofá. Eu quero pôr Rita Pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar. E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de velho cagá.
Programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.